A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, chegando com mais uma edição do nosso programa. Esta é a primeira rumo aos 10 anos. Na edição passada, comemoramos aqui 9 anos no ar, então, iniciando a nossa nova etapa aqui em busca de mais um aniversário do programa e, claro, sempre trazendo convidados super especiais aqui com trabalhos bacanas e também muita história para contar, como é o caso do nosso convidado de hoje aqui, que já tocamos há muito tempo atrás uma música dele como Pitaco e ele passou pelo radar, foi detectado e já conectamos aqui, principalmente porque tem trabalho novo na área aí. E eu já vou dar as boas-vindas ao nosso convidado. Nossa nave hoje está aqui quietinha, pousada em São Paulo. Nós estamos dando aquela reabastecida para levantar voo novamente e aproveitamos a convidar o compositor, também instrumentista, Adriano Grineberg. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. Muito obrigado aí, ouvintes. Que alegria estar aqui fazendo, né, esse programa, que eu sou fã e queria há muito tempo participar aqui com vocês, trazendo esse álbum novo nosso. Acho que é o momento certo para falar dele, né? Então, estamos trazendo aí um álbum que traz 9 músicas da fase das canções praieiras de seu Dorival Caymmi. Então, é um momento muito especial da minha carreira estar trazendo esse som aqui. E a gente abre fazendo Promessa de Pescador, que quando eu comecei a ouvir essas canções do Dorival, na versão voz e violão, elas sempre foram deixando outros rumos de ritmo, de melodia e de textura musical. Então, minha viagem com Dorival Caymmi, ela começa, né? E a faixa mais blues do disco. Então, vocês vão ouvir aí piano tocando como blues. Dorival Caymmi era um grande fã de blues também e ele traz muito isso, né? Essa similaridade na obra dele.
Muito legal, Adriano. Vamos fazer o seguinte, então você já deu a deixa aí, eu já vou soltar a faixa agora aqui e a gente volta para bater um papo mais legal dentro da carreira e dentro desse projeto novo seu. Vamos nessa?
Vamos.
Promessa de Pescador, então, com Adriano Grineberg abrindo a parte musical do Sons Brasil e a gente volta aqui para seguir o papo com o Adriano.
Thank you. chegar o seu dia. Pescador velho promete, pescador vai me levar um presente bem bonito para a dona Iemanjá. Filho dele é quem carrega desde terra até o mar.
Voltamos então depois da primeira música de Adriano Grineberg aqui nos Sons do Brasil de hoje, que foi Promessa de Pescador. E Adriano, você já falou aí que é a música mais blues do Dorival Caymmi, não é? E você traz aí o álbum que é o Eufótico, que é o seu trabalho atual focado nesse trabalho do Dorival. Explica pra gente então o que é esse projeto Eufótico.
Começa pela palavra eufótico, uma palavra exótica, né? Eufótico é aquela região do mar onde a luz penetra. Então ela compreende mais ou menos 1 quilômetro para dentro do mar e é onde os peixes vivem, né? Onde a vida marinha ela se dá. E tem muito a ver com esse momento da minha vida, porque esse namoro, Serginho, com a obra do Dorival Caymmi, ele data de mais ou menos uns 10 anos. Você vai ouvindo e é uma obra tocada com violão e voz, e cada detalhe, cada coisa que o Dorival coloca em relação a sentimento, aos andamentos que ele dá na música, foi uma coisa que eu introjetei isso antes de levar isso pro estúdio. Então foi um processo de redescobrimento artístico para mim, onde eu sinto assim que você consegue colocar elementos de vários álbuns que eu gravei, de toda a minha produção, e receber isso de um compositor que vem de fora. Você lê uma obra de um compositor que abraça você assim. Então é essa experiência que eu tô tendo, não só na gravação, agora fazendo show, porque o som não para. Você vai desenvolvendo o trabalho na estrada, vai mudando a forma de tocar as músicas. E era uma coisa que o Dorival Caymmi fazia também. Você ouve as gravações dessas músicas, ele muda bastante. E eu gosto de fazer muito isso. E curiosamente, Promessa de Pescador foi uma canção que o Carlos Santana gravou naquele álbum azul, né? O Borboleta Azul dele.
Inclusive tem uma frase que você cita aqui no material de divulgação seu que eu recebi, que eu acho interessante a gente frisar, que é o seguinte: você diz que a sonoridade da música do Caymmi tem muito do blues, que é a sua praia, tanto no balanço como nas imagens da praia, da saudade, das despedidas, que são temas muito recorrentes nesses gêneros no blues. Então isso também que eu acredito que tenha te aproximado desse trabalho, como você citou agora, não é?
Sim, exatamente. As formas nas harmonias como ele trabalha. Então tem várias músicas como Canoeiro, próprio Lenda do Abaeté. Ele sempre vai aquilo que na música a gente chama do quarto grau dominante, que isso é muito comum no blues. E o Caymmi, ele faz isso em músicas que têm mais de 80 anos. Você já tinha esse sentido de melodia, E ele foi uma das primeiras pessoas da música que falava blues. Ele falava em entrevistas da discografia que ele tinha, que a família dele tinha. Ele tinha muito acesso a esses discos, assim. Então, realmente, o KM, ele era um cara que ele sabia a diferença de jazz e blues, assim, né? E é muito curioso isso. Então, ele tem essa coisa do blues. Eu comparo muito a obra dele com a obra do Robert Johnson. Então, quando você ouve o Robert Johnson tocando voz e violão, você imagina umas 3-4 levadas diferentes na mesma música. E o Caymmi me levou por esse caminho. Aí, já numa segunda parte do processo, Serginho, que é o processo de você montar as levadas, que acho que foi a parte mais desafiadora do álbum. A primeira foram essas paisagens. Eu imaginava a textura, que tem muito a ver com essa onda que eu também gosto do rock progressivo, desse som que eu já gravei em outros álbuns também. É um quebra-cabeça que vai se montando. E a melodia também, ela entra. Eu mudo muito pouco as melodias do Caymmi, assim. Eu procurei respeitar ao máximo o padrão de melodia que ele traz. E isso é muito bem investido dentro da harmonia, dentro da sonoridade, das levadas do blues, de New Orleans, da música latina, enfim.
Eu acho interessante você falando isso, Adriano, porque muita gente, quando ouve Caymmi, ele vê o mais puro da música brasileira, aquela coisa. E agora você tá levando a galera para um lado do Caymmi que eu acredito que pouca gente, quando ouve um som do Caymmi, imagina. E você tá falando isso, é muito do blues. O Caymmi é muito blues mesmo, sabe? Mas para muita gente é aquela coisa do baiano, aquela levada de música, da MPB, vamos dizer assim, né? Mas você tá despertando um outro lado aí que eu tenho certeza que muita gente não tinha, não é que não tinha percebido, mas não tinha se dado conta, digamos assim.
Eu acho que também esse lado mais misterioso da produção dele, né? Que essa é a primeiríssima fase dele. Então, essas músicas, elas foram compostas quando ele tinha entre 20 e 30 anos. Ele morava em Salvador, antes de ele ir pro Rio de Janeiro, quando entra a segunda fase dele, né? Dos sambas, que é maravilhosa também. Mas o lado Caymmi, que me tocou muito profundamente, é isso, esse mistério, né? Ele fala do mar, ele fala do espírito, né? Ele fala da natureza, que é uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu já cantei em várias línguas diferentes nos meus outros trabalhos, no Blues for Africa, e pela primeira vez eu senti letras e uma mensagem que eu pudesse cantar em português e que me traduz de muita forma. Então, essa fase inicial, e é uma fase da produção dele, Serginho, que embora seja uma obra-prima, ela foi muito pouco revisitada, quase nada revisitada por outros artistas.
É porque eu acho que a fase do Caymmi que mais chamou a atenção do público e da mídia tal foi exatamente essa fase Caymmi Rio de Janeiro, que é quando Sim. ele entrou um pouco mais para os sambas.
Isso.
Que ele trouxe mais esse lado um pouco mais próximo, não que seja, mas um pouco mais próximo do lado popular do negócio todo mesmo.
Sim. Uma música que eu não gravei é Maracangalha, que é dessa fase. Eu ainda não gravei, mas eu vou começar a colocar nos shows uma versão de Maracangalha tocada no ritmo de New Orleans. E foi uma coisa muito parecida que o Ari Barroso gravou ela instrumental, né, fazendo com um piano instrumental. Então eu imagino já o piano na onda do Ari Barroso puxando um pouco mais pro New Orleans e fazendo nessa onda assim.
Adriano, vou pedir licença para você a primeira vez nesse programa, que eu vou trazer o primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que é um trabalho super interessante de um projeto chamado Meio Vazio, que é uma música de nome Afeto. O pessoal do Meio Vazio, que na verdade é um artista, que é o Rony, que ele criou esse projeto, né, como nome artístico para o trabalho dele. Ele é natural de Teresina, no Piauí, mas veio bastante jovem para Maricá, no Rio de Janeiro, e ali ele desenvolveu todo esse trabalho, que tem uma presença musical brasileira muito forte nisso. Então eu vou convidar você, Adriano, e os nossos ouvintes para curtirem esse som, e a gente se encontra aqui no segundo bloco para continuar o papo.
Participar, quero ter o que guardar, quero não ter que aguardar, quero algo pra lembrar, dias úteis ou inúteis, vai saber o que é importante, uma hora ou um instante, tudo é muito e sem querer. Guardo tudo que me toca, toco tudo que me afeta,
logo vira inspiração. Alguma coisa se completa. Tem choro que vira dó, sorriso que vira ré. Tem dias que é alguém que traz de volta a sua fé.
Suportar o fardo de não saber. Tô louca pra entender o que fazer com querer. Tô pra me movimentar, fazer o mundo girar das voltas que ele dá. Meu som vai te alcançar.
Logo vem inspiração, alguma coisa se completa. Tem choro que vira dó, sorriso que vira ré. Tem dias que é alguém que traz de volta a sua fé.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vamos chamar o vento.
Acabamos de ouvir O Vento, de Dorival Caymmi, com a participação da minha querida Badia Sade na voz, no violão e nesses efeitos maravilhosos de voz. Uma contribuição muito nobre para o nosso trabalho, né? Figura de uma nobreza musical muito grande. E gravar com a Badia era um sonho antigo que esse trabalho nos trouxe. E O Vento, ela traz uma face minha que ela foi trazida do meu último álbum, que é um álbum chamado Xamã, onde eu trago as minhas experiências com as medicinas da floresta, dentro do xamanismo, dentro dessa espiritualidade, né, da qual o seu Dorival, ele era participante, né, ele como grande Obá de Xangô que ele foi. Então isso é um ponto também de contato, assim, com essa figura. Então essa é a música mais xamânica do disco. Eu acho que cada música dialoga com uma fase da minha carreira, né, e aí O Vento traz isso. E a Badi é o próprio vento, né?
Badia Sade, que já esteve com a gente aqui nos Sons do Brasil, batemos um papo super legal com ela. E eu vou falar para você o seguinte, Adriana, aproveitando uma deixa que você deu aí já na apresentação do Vento, você falou do último álbum que você lançou, que é o Xamã. Eu vou pedir para você falar da sua discografia, então, para a galera entender qual é essa sua sequência de álbuns seus lançados. Então, fala para a gente aí.
Então, eu começo com um álbum de blues mais tradicional, que é o Key Blues, de 2010. Eu acho que é o primeiro álbum de um bluseiro, pianista e cantor do Brasil, que você traz essa onda que é muito viva do Ray Charles na minha música. Eu canto alguns clássicos do blues, tem algumas composições, mas a minha pesquisa, Serginho, com música do mundo inteiro, minha investigação sobre as origens do blues, elas me levaram até a África, muitas vezes. Aí eu gravo o Blues for Africa, de 2013, que foi um trabalho que circulou muito, ele teve 6 anos de circulação, porque você trazia esses idiomas africanos da cultura Zulu, de várias partes da África. Então, dessa relação que, por exemplo, a música do povo Tuareg, do Mali, da Mauritânia, como que isso influenciou blues. Isso começou a ficar muito forte na minha pesquisa. E um álbum é meio que a sequência de outro, né? Nem poderia ser diferente. E antes da pandemia, aí eu lanço um álbum chamado 108, que tem aí várias tradições, tem as minhas pesquisas também pelo mundo, que não se dão apenas na África, mas também na Índia, no Paquistão, lugares que eu já estive procurando o blues desses lugares. E o 108 foi um álbum lançado antes da pandemia. E a gente fez vários shows, tinha uma coisa de projeção, ele traz muito a vertente do rock progressivo, que eu também gosto, mas foi um álbum que ele parou, né, porque veio a pandemia. Aí na pandemia eu senti que era o momento de você trazer o álbum Xamã, que foi gravado ao vivo, numa live que eu fiz, e eu tive estúdio, tudo certinho, eu cheguei pra banda, meu, vamos gravar, e saiu. O álbum Xamã, ele traz uma outra vertente também da World Music, que é uma pesquisa que eu faço com o xamanismo e com as medicinas da floresta. Então você conversa com a consciência da natureza, e são cantos que eles surgem de uma forma improvisada. É tudo na hora que acontece. Você tem ali um pedal, uma base, e você vai dialogando com essa consciência. Então foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de ter realizado, da maneira como ele aconteceu. Aí no início de 2023, esse projeto do Caymmi começou a gritar muito forte. Eu me juntei com a minha equipe, com os músicos que estão comigo, com a Amanda, que é a minha gestora de carreira, falou: agora é o momento de colocar esse álbum, cantar em português. Eu fui percebendo isso também, de ouvir. Eu gosto muito, Serginho, de ouvir a galera que tá comigo, os músicos, o produtor, a gestora de carreira. A gente é uma equipe, a gente vai conversando. Aí a gente chega no eufótico.
E aproveita então, Adriano, e já fala pra gente quem foram os músicos que participaram desse trabalho aí.
Sim, tem o Edu Gomes, que é produtor do trabalho, guitarrista, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Tem o Fabá Jimenez, também guitarra e violões, fez a coprodução. Batera, o grande Carlos Bala, meu amigo, que eu consegui finalmente gravar com ele. A gente ia fazer coisas antes da pandemia também. E o Bala traz um tempero pop, brazuca, que ficou muito legal no disco. Tem o Mestre da Lua na percussão, e o Fábio Sá, que foi baixista da Gal Costa vários anos também, ele toca baixo acústico. Aí tem a mixagem do Daniel Lanchinho, que é um cara que também, ele produz mixando, você sabe bem disso, ele tem um ouvido muito legal, e a direção artística da Amanda Souza. E o projeto gráfico é da Sheila Oliveira, grande fotógrafa também, que viajou nessa onda do Caribé, daquela onda Jorge Amado, daquelas paisagens baianas, daquela coisa da Bahia, mas estilizada dentro da linguagem dela.
Vamos fazer o seguinte, Adriano, vamos trazer mais um som então para a galera curtir aí. O que, que nós temos preparados?
Vamos ouvir Noite de Temporal, numa versão que eu fui muito influenciado pela minha paixão pela música do Carlos Santana. E eu estava uma vez meditando numa praia, já pensando nas levadas, aí eu senti aquela coisa assim, elamba e elambai, elamba e elambai, que é a própria versão do Caymmi cantando no meu ouvido. Aquilo ficou muito forte para mim, aí eu saí correndo para escrever essa divisão rítmica. Então essa música tem um significado muito bacana pra gente.
Vamos lá então, Noite de Temporal com o Adriano Grineberg, mais um som pra gente ouvir e a gente volta pra continuar o papo que tá bacana, o papo tá gostoso. Então vamos lá com Noite de Temporal.
Thank you.
Estamos de volta depois de Noite de Temporal com Adriano Grineberg, que é o nosso convidado de hoje do Sons do Brasil 468. E Adriano, uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: na parte passada agora, você falou muito de um trabalho que você fez sobre música, com influência da música africana, aquela coisa toda, e eu queria que você falasse pra gente um pouco, então, dessa experiência internacional que você teve. Eu peguei alguns países onde você acabou indo para fazer trabalho que são diferentes do costumeiro. O pessoal, quando fala que vai fazer uma turnê, já pensa na Europa, já pensa nos Estados Unidos. E você foi para a Índia, foi para o Paquistão, foi para Angola. Conta para a gente um pouco dessa experiência internacional sua, se tem mais algum país além desse que você circulou por aí também.
É, são esses países, e eu circulo bastante pela América do Sul também. Claro que eu tenho o sonho. Eu já fui para a Europa, não para fazer show, mas tenho o sonho de ir para a Europa também. Ah, eu acho que cada país desse que você está visitando, você vê algo muito diferente e, ao mesmo tempo, algo que é muito semelhante àquilo que a gente pesquisa de música brasileira. Então, por exemplo, tem lugares da Índia, do Paquistão, que parece que você está no interior das Alagoas, por exemplo. Né? Você está no Nordeste, é o mesmo cheiro, é a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, é uma língua totalmente diferente, um som totalmente diferente. Eu acho que vai muito da música não ser só uma arte que alimenta o sentido, a audição. Então, eu acho que a música, ela me envolve de muitas formas, não só com os cinco sentidos, mas aquele sentido também mais amplo, assim. E cada lugar desses tem uma coisa muito especial. A África tem uma coisa ancestral, que é realmente a diferença de você estar em loco quando você viaja realmente para um lugar, porque hoje as pessoas, elas estão mais condicionadas a estarem dentro de casa viajando pelo mundo, o que é muito interessante. A gente estava falando em off, né, da quantidade de artistas, né, do mundo que a gente acaba conhecendo pelas plataformas, pelo streaming, como que isso é direcionado. Então, eu acho que é uma parte complementar dessa pesquisa. E a África, sim, é uma coisa que não é tão dita nos Estados Unidos, mas eu assino em cima. O blues é uma música realmente africana. Toda a estrutura do blues, ela é africana, sim. Isso é muito claro quando você está lá. É uma experiência que você tem.
E aproveitando desse link que nós estamos falando aqui, uma coisa que também eu quero trazer e apresentar para os nossos ouvintes é o seguinte: para você que está em casa e de repente está curtindo o papo, está curtindo o som do Adriano aqui, fique sabendo que ele é o maior showman do blues brasileiro. E não é enchendo bola, não, isso é constatação mesmo, sabe? É um bluesman brasileiro aqui, muito respeitado. Inclusive o seguinte, dentro desse trabalho musical do Adriano, você já participou em gravações de álbuns e em shows de vários grandes artistas. Dá uma pincelada rápida para o pessoal entender com quem que nós estamos conversando hoje.
Acho que a experiência, né, de sideman, de arranjador, de produtor, nos traz uma visão privilegiada de estar em todos os lugares do funcionamento de uma equipe. Então, isso me ensina muito como artista. Aí, das passagens que eu tive uma passagem muito legal com a banda Ira, há 20 anos atrás, com Vanderleia, com a cantora Felipe Cato, Ana Khan. Eu gravei o tributo ao Belchior, eu fiquei 3 anos, né, na banda dela, participei já de outras fases do trabalho dela, e aí participação aqui e ali com Gil, Paralamas, enfim, tem uma galera aí. E eu sempre dividi, né, essa coisa assim de você ser um artista e ao mesmo tempo você ir trabalhar de sideman, é uma coisa que me faz muito bem e que hoje eu sinto falta, né, porque acho que toda essa movimentação da carreira solo, dos shows que eu tô fazendo e tenho minha própria equipe, então hoje isso não me permite fazer tanto, né, isso. E eu tenho também parceria com o Edu Gomes, um projeto chamado Concerto de Cura, que é um projeto voltado para musicoterapia, para música de bem-estar, que já tem 14 álbuns também. Então eu tô sempre produzindo com o Edu e tá nas plataformas também.
Vou citar alguns números aqui para vocês entenderem um pouco melhor em números. O Adriano, ele tem participações em mais ou menos 158 obras, sendo que tem também, caminhando em paralelo dentro de toda essa carreira, mais de 25 projetos autorais que foram sendo criados por esse tempo de caminhada do Adriano. E, inclusive, olha só, mais um registro que eu acho super importante. Ele abriu por 3 vezes o show do B.B. King aqui no Brasil, o grande mestre do blues.
Sim, inesquecível. Foi uma experiência, Serginho, lá no antigo Via Funchal, 2004. E eu toquei com bandas de blues muito importantes do cenário. Uma delas foi a Irmandade do Blues, do Vasco, do Edu, que são meus grandes amigos. E eu toquei muito tempo numa banda chamada Blue Jeans, que foi uma banda importantíssima da cena, né, dos anos 90, 2000. E eu era o irmão mais novo ali, então eu tinha tipo uns 15 anos. Eu era 15 anos mais novo que os caras, né? Então era uma lição pra mim, né, tocar com os caras, e nós abrimos vários shows do B.B. King, tocamos com gente de fora também, a gente gravou um DVD com Magic Slim, que nos deixou, que é uma referência do blues de Chicago, e na abertura do show, no show do B.B. King, ele apresentava a gente, ele fazia a gente subir no palco pra cumprimentar ele, então imagina, eu tinha acho que 24 anos, a emoção que foi.
Adriano, vamos fazer o seguinte, eu dei o primeiro pitaco aqui do Sons Brasil, então eu vou convidar você agora para dar um pitaco para nós, eu quero saber o que, que você traz para os nossos ouvintes.
Ah, nós estamos falando do Concerto de Cura, falamos de Irmandade do Blues, então eu vou trazer um dos fundadores dessa banda, meu grande irmão Edu Gomes, produtor de vários álbuns meus, trazendo a música Seaside Blues, Edu Gomes e a Pirâmide. Ele tem uma obra instrumental muito refinada, ele tem uma forma de tratar a guitarra que é muito refinada, né? E você, como pianista, sei lá, já toquei com quase todos os grandes guitarristas assim, de várias ondas diferentes. E o Edu, ele tem um olhar, não só como guitarrista, mas uma visão periférica da música, que é um grande prêmio para minha vida. E ter essa figura tocando comigo, parceria e fazendo coisas, e faço questão de trazer esse som maravilhoso do Edu Gomes e a Pirâmide.
Vamos lá então, Seaside Blues com Edu Gomes, pitaco do Adriano Grineberg nos Sons do Brasil de hoje. Vamos ouvir e a gente volta aqui para o nosso terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos para o nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 468, que hoje recebe Adriano Grineberg para esse bate-papo e também para apresentar o novo projeto dele, que é o Eufótico. E acabamos de ouvir agora A Lenda do Abaeté, que é mais uma faixa desse projeto, desse trabalho. Fala para gente então desse som, Adriano.
Sim, A Lenda do Abaeté, essa é uma música assim, que é uma das que me tocam mais profundamente, uma das mais desafiadoras pela importância que ela tem no conjunto da obra de Dorival Caymmi. E ela começa com o meu ritmo brasileiro favorito, que é o boi de matraca do Maranhão, aquela levada de 3/2, tum, catica, tum, catica, tum. E no meio, o Carlos Bala transforma ela num maracatu, né? Então você tem aí essa polirritmia, né, de levadas, o baixo no andamento, numa divisão. Isso me chama muito a atenção nesses arranjos, assim, a gente procurou valorizar essa riqueza rítmica. É a música que abre o álbum, e uma das minhas favoritas também.
Antes de eu continuar falando do Eufótico aqui, Adriano, eu vou buscar uma coisa que eu acho importante, acho interessante, até mesmo porque tem uma relação muito grande com nós aqui no Sons do Brasil. São alguns prêmios que você recebeu durante essa trajetória. Em 2020 e 2021, você recebeu o prêmio HDB Condecora como melhor instrumentista em 2 anos, e voltando um pouquinho ainda no tempo, em 2016 e 2017, você foi premiado pelo PPM, que é o Prêmio Profissionais da Música, que aí eu digo onde é, porque o Sons do Brasil tem 3 PPMs aqui também, que nós ganhamos como melhor programa de rádio. E eu trago isso porque ser lembrado, mesmo que você não ganhe o prêmio, mas você ser indicado, é interessante, né? Porque você vê que aquele trabalho todo que você está fazendo ali, ele está sendo observado, ele está sendo analisado. Eu falo mesmo que não ganhe, porque só a questão da indicação já vale muito. E claro, quando você acaba trazendo o prêmio para casa, muito melhor ainda. Só queria pontuar isso aqui, que você falasse também dessas premiações e da importância disso para você.
Ah, é importante demais, como você falou, né? Estar aí numa final, como dizer assim, né, de um prêmio. Curiosamente, a gente acaba não trabalhando com esse foco, mas é uma coisa que agrega muito, né? Por exemplo, o HDB Condecora é a única premiação específica de blues do Brasil. Então é um prêmio muito importante, né? Então você tá ali sendo lembrado numa final com grandes nomes do blues, caras que estão fora do Brasil, inclusive, sei lá, o Rodrigo Mantovani, ele tava concorrendo, que é um baixista que toca em Chicago, toca com os maiores nomes em Chicago. Então você estar nessa final e porventura acabar ganhando é muito gratificante. E o PPM é uma história muito linda, muito bacana, né, da música. É uma das premiações mais importantes que eu acho, né, pela maneira como o PPM conduz. É um prêmio democrático, assim, né. Por exemplo, a primeira vez que eu soube que eu estava numa, acho que era semifinal, eu nem sabia disso. Então foi uma coisa que chegou, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então é um prêmio que não tem, assim, uma coisa de tendência, que é muito comum. E o PPM, não, as duas premiações, elas são totalmente democráticas, assim, muito legal isso.
E voltando para o Eufótico aqui, eu vou falar exatamente da questão dele, do posicionamento dele em plataformas. Você fez um lançamento, a princípio, com 3 singles, né? E depois você lançou o álbum. Está aí nas plataformas digitais e acredito que com essa questão do álbum, não sei se você pensa hoje, é uma coisa até um tanto quanto difícil se transformar, também lançar em formato físico ou não. E também o seguinte, não tem como lançar um álbum, principalmente com essa qualidade toda, que não venha com um show acompanhado aí pra gente carimbar de vez o trabalho, né? Então, fala pra gente desse formato do projeto do lançamento, se vem em formato físico ou não, e vamos falar do show de lançamento também, que é interessante.
É, o projeto físico é um desejo que eu tenho, mas está ainda numa fase de maturação, né, que requer uma questão de você direcionar isso, tem que ser muito bem direcionado, mas eu gostaria muito de fazer o vinil desse álbum, estou conversando com algumas pessoas. Ao vivo, nós estamos trabalhando, já fizemos o lançamento, que foi dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, foi um presente para nós ali no Centro Cultural, aí o show teve as projeções também que nós estamos levando. Aí em relação à turnê, a gente está com uma agenda de shows, fazendo São Paulo e alguns festivais de jazz e blues. Então eu dou destaque para o show dia 2 de maio, no Blue Note São Paulo, que vai ser na semana em que vamos comemorar 110 anos de Dorival Caymmi. Então vai ser um ode a Dorival Caymmi, né? Além disso, nós estamos tocando num projeto chamado Cura, que nesse final de abril, toda quinta, sexta e sábado, é um projeto que acontece no antigo prédio da Telefônica e é no formato de experiência, com luz, com toda essa coisa sensorial que nós estamos falando. E nosso projeto acaba casando muito bem. E ali a gente toca KM, blues, coisa africana. Eu costumo definir lá que as pessoas são as partituras e a gente vai sentindo, não tem set list, nada, é uma coisa bem, bem solta, assim, improvisada, né? Além disso, Serginho, vamos estar no dia 5 de maio, aí no sul de Minas, na cidade de Andradas, né? Sul de Minas, no Pico do Gavião, num festival chamado Blues na Montanha, que é uma vista sensacional, né? É num pôr do sol, e vamos tocar na edição de outono, né? Que você tem o pôr do sol mais bonito do ano. A agenda vai seguindo e nós tocamos no dia 1º de junho, no bonito Jazz Blues Festival, encerrando o festival em um outro santuário aí da terra que é bonito. É um festival que eu já toquei duas vezes, vamos levar o show de novo esse ano no estado do Mato Grosso do Sul.
Ou seja, o projeto tá caminhando, não é? Adriano, vou pedir licença para você, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui, que é um trabalho muito interessante chamado Recife Ponte Viva. É um trabalho de Charles Degain. Charles Degain é um francês que morou durante 10 anos em Pernambuco, que hoje vive lá na França, onde o nome dele vem de uma formação de palavras onde Charlie é o personagem andrógino que o Charlie incorpora ali, né, e traz e carrega consigo. E Degain vem da aparência que denota um desvio deliberado. Então, Charlie Degain, um bolerão de primeira qualidade. Vocês vão curtir aí uma baita sonzeira que eu conheci através dessas pesquisas, como o Adriano fala aí, e que vale a pena a gente ouvir. Vamos nessa então com o Charles Degain e a música Recife Ponte Viva, e eu me encontro com o Adriano aqui pra gente passar a régua no papo aqui, que foi muito legal. Vamos lá, já voltamos.
Primeira vez que eu me senti em casa foi no teu coração, cidade amada. Me apertou nos seus braços tão vivos, me acolheu, me disse bem-vinda. Na ponta do meu pé, a nossa alma da raiz mais profunda. Love. beira do rio.
Agora Recife,
te sinto mais que tudo. Te mereço carinho, te desejo justiça.
Voltamos depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, que foi Charlie Degane e a música Recife Ponte Viva. E com isso, chegamos ao final dos Sons do Brasil 468, que hoje teve a honra de receber aqui Adriano Grineberg para esse bate-papo e, automaticamente, também para a gente trazer o álbum novo, o filho mais novo do Adriano, que é o Eufótico. Então, Adriano, quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite, estar junto com a gente. Você vê que o tempo passa, vamos rolando ali, mas sempre tem um momento certo. E o momento certo é agora. Estamos aqui, batemos esse papo gostoso, falamos um pouco da carreira do Adriano, que uma hora é pouco, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, mas procuramos dar aquela pincelada geral e principalmente do trabalho novo dele, que vale muito a pena. Um trabalho focado na obra de Dorival Caymmi, que é o Eufótico. Então, Adriano, muito obrigado mesmo, viu?
Muito obrigado, Serginho. Foi demais aí. Tudo acontece na sua hora certa e foi uma alegria viajar aí pelo mundo dos sons, pelas galáxias dos sons, com você e com os ouvintes aí. Aí tem as nossas redes sociais, que é Adriano Grineberg, tá no Instagram, Facebook, até no TikTok estamos agora também. E lá tem o Linktree, que já direciona pro Spotify, pra página no YouTube. Então, o Adriano Grineberg tá presente, né, com esse nome mesmo. E obrigado demais.
E eu quero aproveitar a deixa do Adriano aqui para convidar vocês para seguirem o Sons do Brasil nas redes sociais também, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e o nosso site está no ar aí, o sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas que vão ao ar, os nossos 9 anos de história, estão à disposição para ser ouvido lá, desde o número 1 até o daqui a pouco. O do Adriano vai estar disponibilizado para que você possa ouvir a hora que você quiser. É só entrar, escolher aquele que você quer. O que a gente garante lá é música boa e papo de primeira qualidade. E com isso, Adriano, eu vou fazer o seguinte: a gente sempre encerra os Sons do Brasil com uma música do artista convidado. Hoje você está ocupando esse trono aí, então eu vou pedir para que você indique a música de encerramento dos Sons do Brasil de hoje.
Então, nos despedimos nos versos de Dorival Caymmi, Jorge Amado. É doce morrer no mar, que foi uma canção que, quando eu gravei, Serginho, eu fiz no primeiro take, piano e voz. Então, aquelas coisas de estúdio, né? É aquela voz guia que vira a voz do disco. Aí ela carrega a emoção daquele momento e não adianta gravar de novo, sabe? Aquelas coisas de primeiro take do estúdio. Então, a gente se despede aí com esse som do seu Dorival Caymmi.
Grande clássico do Dorival. Essa é uma música que traduz muito toda essa obra do Dorival. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo com o Adriano Grineberg aqui. E claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muita música, muito som, convidados ilustres sempre, com certeza. Muito amor, muita alegria e esperança que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Adriano, por estar com a gente aqui, e vamos com É Doce Morrer no Mar. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi. Madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.